Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberto a 67ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito a vereadora Zuma Sinello que faça o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia, Provérbios 15, versículo 23 a 30. Provérbios de Salomão.
Muito bem, senhor presidente. Cumprimentando a todos, vamos então à leitura do trecho da Bíblia. Saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. Pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas sobe pela estrada da vida. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Quem procura ficar rico por meio de desonestos, põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno, viverá mais. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém, as suas palavras causam problemas. O Senhor está longe dos maus, porém, ouve a oração de quem é correto. Um olhar amigo chega o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Amém.
Solicito a vereadora Zuma Sinello que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha no plenário, autoridades civis, militares, sejam todos muito bem-vindos. Segundo período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 66 de 2023. Aos 17 dias do mês de outubro de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 76ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Alves Gonçalves, presidente; Zuma Sinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos, Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Cledumbing. Deixou de comparecer os vereadores Adinildo de Jesus Padovan e José Carlos Barbosa Zácaro. Às 10 horas e 20 minutos, o presidente vereador José Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e cumprimentou os presentes, conforme Resolução 13 de 2002. Realizou a leitura de um trecho da Bíblia, segundo Coríntios 5, versículo 16 a 18, viver pela fé. Na sequência, o presidente vereador José Alves Gonçalves solicitou a vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra, ao contínuo conforme requerimento verbal número 40, o vereador Marcelo Lemos utilizou a tribuna o senhor Wilson Messa, do Projeto Crescer, que explanou sobre as atividades da entidade. A reunião foi interrompida com registro fotográfico. Retomada a reunião, passou-se à ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos 691 a 702, protocolados respectivamente sobre os números 2154, 2170, 2173, 2183, 2.184, 2.185, 2.187, 2.191, 2.190, 2.193, 2.194, 2.197, de 2023. Requerimento verbal do vereador Egídio Rufino de Carvalho. Indicação 235. Protocolo 2186 e 2023. Moções 474 a 492, protocoladas respectivamente sobre os números 2151, 2152, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2169, 2174, 2175, 2178, 2179, 2182, 2188, 2189, 2194 e 2196 e 2023. Foram aprovados em segunda discussão e votação únicas os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar 3, protocolado sobre o número 1420 de 2023 do Poder Executivo. Altera o inciso 1 do artigo 45 da Lei 3.313 de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza e da outras providências, com redação dada pela Lei 3.425 de 2004, quanto ao regime de responsabilidade tributária, sendo aprovada com 7 votos sim, 3 ausências. O projeto de lei 62, protocolado sobre o número 790 de 2023, do vereador José Clemente da Silva Correia, que reconhece as entidades carnavalescas como manifestação da cultura do município de Uruguaiana e da outras providências, sendo aprovado. Projeto de lei 144, protocolo sobre o número 1827 de 2023, do vereador Clemente Correia, que dá utilidade pública à Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, dos servidores de nível médio da Brigada Militar, a ABANF, em Uruguaiana. Sendo aprovado, foram apreciados em primeira discussão os seguintes projetos. Projeto de lei 25, protocolado sobre o número 141 de 2023, do vereador Cristiano Dias Bonapace, que denomina Padre Paulo Aripe a Rua J do Conjunto Habitacional Doutora Lavo Rodrigues. Projeto 112, protocolado sobre o número 1422 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza o município a proceder à concessão de uso a título oneroso de imóvel denominado Quiosque 2 do Calçadão. Projeto de lei 141, protocolado sobre o número 1758 de 2023, do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, que institui Agosto Laranja, mês de conscientização sobre a esclerose múltipla no município de Uruguaiana e da outras providências. Foram aprovadas a participação dos vereadores conforme os convite 50 e 51, protocolados sobre os números 2172 e 2176 e 73 de 2023, matérias do expediente. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime ordinário. O projeto de lei 166, protocolado sobre o número 2157 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli, que institui a Semana Municipal de Conscientização e Orientação sobre Deficiências Ocultas. Projeto de Lei Ordinária 170, protocolado sobre o número 2168 de 2023, do Poder Executivo, que estima a receita fixa e despesa do município para o exercício financeiro de 2024. Projeto de Lei Ordinária 171, protocolo 2181 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli, que denomina a popular Orla Bela Vista com o nome Orla Juraci Luques Jaques, em regime de urgência. Projeto de Lei Ordinária 167, protocolado sobre o número 2165 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 210.000. Projeto de Lei Ordinária 168, protocolo 2166 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 891.458,59. Projeto de Lei Ordinária 169, protocolado sobre o número 2167 de 2023. O Poder Executivo, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área a Caminho Azul, Grupo de Pais e Amigos de Autistas, Deficiência Intelectual, Síndrome de Down, correspondências recebidas de diversos, ofícios 24 e 25, protocolados sob os números 1166 e 1167, respectivamente, dos processos 00447520200/19/9-TSE/Rio Grande do Sul, contas anuais, exercício 2019, Prefeito Municipal Rony Melo, Vice-Prefeito Antônio Augusto Brasil Caruz, E00162020-18-5-TSE, Rio Grande do Sul, contas anuais, exercício 2018, Prefeito Municipal Rony Melo, Vice-Prefeito Antônio Augusto Brasil Caruz, E-mail 68, protocolado sobre o número 2171 de 2023, com correspondências expedidas ao Executivo, ofícios 858 880 de 2023 e autógrafos 104 a 106, adversos, ofício 1631 a 1665 de 2023. O período das comunicações foi usado pelos vereadores José Clemente da Silva Correia, Zulma Rodrigues Ancinello. Registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queiram requisitá-los, cumpridos objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente e vereador Jolsey Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 20 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 17 dias do mês de outubro de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, agradeço a concessão da palavra. E o pedido que fiz ontem à noite, senhor presidente, quebrando o protocolo da sessão de hoje, é para que eu pudesse fazer um esclarecimento a respeito, a partir de uma entrevista que fiz com a diretora da escola, Rui Barbosa. A entrevistei sobre uma inovação, a entrevistei sobre um plano que dota aquele educandário de horários diferenciados para que pais e alunos não submetam-se aos transtornos de ter que levar os filhos às 13h30 e compromete as atividades domésticas, esse tipo de horário, comprometia, e a saída seria às 17 horas. O que propôs a diretora Cleusa Pereira, que aqui está conosco, que eu convidei para vir a essa sessão especial. Ela se faz acompanhada da professora Enar Leite Xavier e da professora Ieda Wedir Machado. O que propus através dessa casa legislativa? Que a ideia da professora, que vai ser colocada em prática a partir da aprovação, no momento em que 500 pessoas foram ouvidas, entre alunos, diretores, pais e alunos daquele educandário, 430, se não me falha a memória, votaram favoravelmente a ideia da professora, da diretora Cleusa Pereira. Aqui me manifestei destacando, elogiando e, legislativamente, sugeri à Secretaria Municipal de Educação que adotasse essa medida para os demais educandários da rede municipal de ensino. E, se possível, também fosse estendida à rede estadual de ensino pelos benefícios que traz. Porém, recebi telefonema ontem à noite da manifestação preocupada da diretora Cleusa Pereira, dizendo que teria acompanhado num jornal de Uruguaiana a notícia de que eu estava me auto-intitulando autor da ideia e que usaria a escola Rui Barbosa como padrão, como escola que iniciaria essa mudança de horário, o que não é procedente, o que não é verdade. Quero fazer referência ao jornal Cidade, que equivocadamente, quero acreditar que equivocadamente, mudou completamente o texto. E mais tarde conferi com a Luana Hadats, me foi dito que a matéria teria sido copiada do site da Câmara, e a jornalista Luana Hadats me passou a realidade. O que aqui foi dito está nas páginas da Câmara Municipal de Uruguaiana. Então, a matéria que foi colocada, entendo que não deve ter havido má intenção, mas, no mínimo, desinformação. Um jornal que tem prestígio não poderia deixar e colocar uma notícia tão descabida como a que foi colocada, gerando uma intranquilidade, uma preocupação entre os professores da Escola Rui Barbosa, como assim se manifestou a diretora Cleusa Pereira. Inclusive, quando fiz referência e quando aqui sugeri a expansão para os demais educandários, sugeri que a professora Cleusa recebesse uma menção honrosa pelo mérito da sua ideia. Aqui está protocolado a moção, aqui está protocolada a moção, diretora Cleusa, e pedi ao presidente que me concedesse alguns minutos para que a senhora e as professoras Enar Leite Xavier e a professora Ieda Weder usem da palavra e falem um pouco mais a respeito desse projeto, para que se esclareça definitivamente esse mal entendido.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Consulto aos colegas vereadores e coloco em votação a participação da diretora da Escola Rui Barbosa, acompanhada das suas professoras, na manhã desse dia, nessa quinta-feira.
Presidente, vamos ouvi-la, sou favorável, mas acho que a gente precisaria fazer a entrega da sessão especial do troféu imprensa antes, para depois nós entrarmos na hora do dia, até porque já estamos ultrapassado a hora.
Fazemos a participação posteriormente, pedimos à diretora somente para nós dar sequência. Depois passamos a hora do dia 5 com a inclusão da participação do vereador Egídio Carvalho. Constei, colegas vereadores, a gente autoriza a participação das diretoras na reunião, porque devido estão em salas de aula, lá a gente autoriza. Então, está autorizada a participação da diretora Cleusa, professora Enar e professora Ieda no uso da tribuna.
Bom dia a todos, a todas. Sou a diretora, né? Estou diretora na Escola Municipal Rui Barbosa, sou Cleusa Lopes Pereira. Estou aqui com as minhas colegas, vices, né, a Enar Leite Xavier e Ieda Weiler Machado. Primeiramente, agradeço ao vereador Egídio a oportunidade de estar aqui, né, explanando a minha proposta de alteração de horário e aos demais vereadores e aos que estão presentes. Primeiramente, né, vou falar um pouquinho aqui rapidinho da escola. A Escola Rui Barbosa fica no bairro São Miguel, mas os alunos que estudam lá são de todos os bairros da cidade. Temos quase 1000 alunos e a escola oferece desde a etapa 6, educação infantil, primeiros anos, né, aos nonos anos, e a EJA, do primeiro ao nono ano, ensino fundamental à noite. A escola é uma das mais procuradas da rede pública. Temos muitos inscritos sempre nas listas que, infelizmente, a gente não consegue atender a todos com as vagas. E essa procura, acredito ser pela segurança, pela organização, pelo trabalho comprometido de todos. Eu estou sempre motivando, né, a minha comunidade escolar, dizendo, né, que somos os melhores. Porque nós temos os melhores professores, funcionários, alunos, famílias, estagiários. Acreditamos nisso. E estamos sempre buscando uma educação de qualidade. Mas qualidade em todos os aspectos. E pensando nisso, eu lancei, né, junto à CEMED, primeiramente, a secretária Maria Helena, essa proposta de alteração do horário de entrada e saída dos alunos no turno da tarde. Somente no turno da tarde. A entrada seria 14 horas e a saída 18 horas. Por quê? Sempre eu me questionei, eu acho que vocês também devem ter feito em algum momento a indagação. Por que que tem que ser, né, entrada 13h30 e saída 17h30? Isso aí, né, é de anos e anos, décadas, que a gente, né, faz esse horário. Sendo que a maioria dos trabalhadores, né, vão, tem o seu emprego, tudo funcionando, né, no horário comercial das 14 às 18 horas. E muitas vezes, né, a maioria, a grande maioria, tem que pedir ajuda a outros da família para que levem na escola ou sair, né, mais cedo de casa e também voltar, né, mais cedo, lá, sair do trabalho para pegar as crianças. Né, além de todo o transtorno que é, né, daquele horário do almoço, intervalo, né, que a gente tem meia hora de intervalo, eu me coloco aí, né, como exemplo, né, saindo 12h30 da escola e retornando uma hora. Eu tenho meia hora para o almoço e para retornar à escola. Assim como vários pais que precisam arrumar as crianças, organizar, né, a casa aí para retornar. Então, a partindo daí, né, surgiu essa ideia. Então, né, a secretária disse ser uma questão de organização do funcionamento da escola junto à comunidade escolar, assim como o calendário, regimento, né, PPP da escola, desde que não interfira nos 200 dias letivos e nas 800 horas. A partir daí, fiz uma consulta, né, que fique claro, consulta, não foi eleição, né, não foi votação, assim. Foi uma consulta com os envolvidos, famílias, professores, funcionários, e ressalto aqui que a nossa gestão iniciou em 2014 e ela sempre respeita e respeitou a comunidade escolar e age de forma mais democrática possível. Tá? Todos os envolvidos puderam opinar, marcar o sim ou não e dar sua justificativa favorável ou contrária. Aí o processo encerrou com 511 participantes, que é o número total. Tá? Todos participaram. 511 participantes, sendo 434 favoráveis no sim e 77 desfavoráveis, né, contrários no não. Então, é um alto índice de aprovação. E as justificativas do sim seriam maior intervalo para o almoço, diminui a correria, horário melhor, dá mais tempo, o horário é ótimo, flexível, mais descanso, as famílias poderão se organizar melhor para chegar até no horário, né? Então, se confirma a minha proposta de oferecer uma melhor qualidade de vida. Portanto, na escola, fique claro, somente na Escola Rui Barbosa, né, a partir do início das aulas, em fevereiro de 2024, o horário, né, do turno da tarde será alterado, a entrada 14 horas e a saída 18 horas. Muitos alunos dependem de vans ou um transporte, né, todos eles serão avisados para a devida organização. Na escola, desde 2016, acontecem oficinas, balé, karatê, capoeira, desenho, inglês, banda e outros, após o horário da saída. Né, que é algo assim, também inédito, das crianças ficam ali, né, há um pouco mais de tempo, desfrutando desses momentos daí da oficina. E essas iniciarão após a saída, 18 horas. Essa minha proposta, eu sei que é inovadora, é única na cidade, é tipo um horário comercial, e tenho certeza que ela poderá, como o vereador Egídio, né, falou,
né, ela poderá ser seguida por outras escolas, com certeza, né? Mas a gente sempre usa, né, aquela premissa, né, de ação, reflexão, ação. Caso não dê certo, se retoma e se retorna. Não tem problema nenhum. Mas a gente acredita que vai dar muito certo. Tá? Porque é com consentimento aí, né, do CPM, do Conselho Escolar, né, junto aí à CEMED, alterando até o regimento da escola. Aproveito aí, né, se vocês me dão licença, aí, a oportunidade para relatar que também temos a prática, que é uma coisa inovadora também, que já se faz. Prática é o momento cívico na escola. Não é porque, né, disseram que tem que cantar o hino. Não. Nós fizemos prática constante na escola. Uma vez, um dia na semana, toda semana, a gente escolhe dias diferenciados e a gente faz um momento cívico, alternando o dia para não prejudicar nenhum professor, né, no início das suas aulas. E alterna, canta o hino nacional, o hino da escola, o hino nacional, o hino rio-grandense, hino nacional, o hino de Uruguaiana. Porque a gente acredita que tem que haver, né, o conhecimento dos alunos sobre, né, aí o hino, a postura, tudo, né, que se refere, é, né, a isso. Então é importante, e que a gente sabe que muitos aí, muitas escolas só fazem no momento de uma semana da pátria, uma semana, e depois acabam esquecendo. E nós, é uma prática constante também. Tá? Também aproveito para dizer, né, que nós estamos muito felizes com a concretização de um sonho que é mais de 30 anos de luta, que são as instalações do nosso ginásio, ou quadra coberta, né, como queiram chamar, que foram entregues e que ganhou o nome do nosso querido e saudoso aluno Bernardo de Oliveira Jaques. Tá? Deixo registrado aqui. Nosso agradecimento especial ao saudoso amigo, colega, secretário Emerson Barreto Ortiz, que foi incansável nessa luta. Também a secretária de Educação, né, hoje Maria Helena Bairros, que continuou a luta, e o prefeito Rony, que não mediram esforços para que esse momento, né, de inauguração chegasse, que a gente entende que não é só um espaço a mais, é um espaço de vida, de muitas aprendizagens, e quantos, né, vão desfrutar. Então, eu agradeço em meu nome, das colegas e da escola também pelo espaço. Tá? Espero que dê tudo certo. Com certeza vai dar. Tá? Muito obrigada.
Bom dia a todos. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, ao nosso plenário, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. A gente agradece a participação da diretora Cleusa, das professoras Enari e Eda, e tenho certeza que a comunidade do Goiânia torce com que ideias inovadoras partindo dos educandários contemplem a nossa cidade e venha trazer soluções, sim, para aquelas famílias que buscam trabalhar todos os dias e, principalmente, levar seus filhos para a escola. Que Deus abençoe o trabalho de vocês e que tenhamos êxito, sim, e sirva de exemplo para todos os educandários do município de Uruguaiana. Obrigado e bom dia. A gente agradece a participação de vocês. Eu interrompo a sessão 5 minutos para dar início à realização da sessão para a entrega do troféu imprensa 2023. Consulto, senhores vereadores, se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação 237, protocolo 2215 de 2023. Vereador Cristiano Dias Bonapace indica ao Executivo contratação de dentista para ESF 18 Profilurb.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Eu solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 494, protocolo 2198 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor aos servidores públicos do município em comemoração do Dia do Servidor Público, no dia 28 de outubro. Moção 495, protocolo 2199 de 2023. Bancada Progressista, congratulações e louvor aos gestores e equipe de colaboradores da Unidade de Pronto Atendimento Zilda Arnes, pelos seus 6 anos de existência. Moção 496, protocolo 2201 de 2023. Vereador Egídio Carvalho, congratulações e louvor à diretoria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Barbosa, Cleusa Pereira, pela implementação do turno diferenciado de horário escolar no período da tarde. Moção 497, protocolo 2202 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor pelo Dia do Dentista, comemorado em 25 de outubro. Moção 498, protocolo 2207 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor pelo Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro. Moção 499, protocolo 2208 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor aos atletas da Torque Jiu-Jitsu CT Uruguaiana. Muito obrigada aos nossos colaboradores pela conquista da Copa São Borja de Jiu-Jitsu. Moção 500, protocolo 2009 de 2023. Vereador Carlos Delgado, votos de pesar à família do senhor Antônio Carlos Ribeiro. Moção 501, protocolo 2218 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor à direção da Escola Estadual de Ensino Fundamental Adir Márcia, pelos 65 anos do educandário, dia 23 de outubro do corrente. Moção 502, protocolo 2211 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor ao mestre Júlio César Alves Barbosa e aos atletas Ricardo Inda, Guilherme Gonzalez, Arthur Monzon, Sara Santos e Lucas Portilho, integrantes da Academia Dragões Artes Marciais em Uruguaiana.
São essas as moções. Eu coloco em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As moções estão aprovadas. Regime de urgência urgentíssima.
Senhor presidente, solicito a inclusão de 2 projetos na ordem do dia. Projeto 160, de abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do vigente, no valor de R$ 2.794.877,78. E o projeto de lei número 168, que autoriza o Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 891.458,69.
Interrompa a reunião para fazer a reunião com todos os vereadores e líderes de bancadas, por favor. Consultando os colegas vereadores, interromperemos a sessão por 5 minutos para analisar um projeto que está entrando na casa com urgência. Retomamos a sessão e coloco em votação o pedido de inclusão feito pelo líder do governo. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. O pedido de inclusão está aprovado.
Justificativa. Encaminha a apreciação desse crédito Poder Legislativo, incluso do projeto de lei 173 de 2023, que autoriza o Executivo Municipal a indenizar servidores públicos municipais ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos do município de Uruguaiana, em caso do não pagamento da obrigação pecuniária relativa à gratificação natalina 13º de 2023, até a data estabelecida no artigo 89 da Lei Complementar 18, de 11 de janeiro de 2018. A presente proposta tem por objetivo viabilizar o parcelamento da gratificação natalina 13º dos servidores públicos municipais, vindo ao encontro do projeto de lei de transmissão nesta casa, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário dos servidores públicos municipais. Importa salientar que essa indenização se faz necessária para recepcionar o parcelamento aos servidores que não aderirem à consignação em instituição financeira com aval do município. Confiante na proposta, atenção das vossas excelências e demais pares, solicito que seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Renovando desta oportunidade, protesto de distintas considerações e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal Rony Peterson Coupo Melo.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Só um minuto. Votação encerrada, senhores. Com 7 votos sim, 3 ausências, o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei número 173 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 174 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso do projeto de lei 174 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário dos servidores públicos municipais. O Poder Executivo recorre mais uma vez a esse procedimento, levando em consideração as dificuldades financeiras decorrentes de, a linha A, repasse efetuados ao Hospital Santa Casa de Uruguaiana, visando manter o atendimento à saúde pública da Santa Casa, quanto na UPA. A linha B, valores efetivados com o pagamento ao Tribunal de Justiça Rio Grande do Sul, em atenção a precatórios. A linha C, valores transferidos à Justiça do Trabalho, em atenção a RPV. E a linha D, significativa redução de repasses de recursos governamentais, ICMS, Estado e FPM, Governo Federal. Pelas razões supracitadas, busco autorização do Legislativo para viabilizar o pagamento do 13º salário ao funcionalismo público municipal por meio do pagamento de 13º ao Banco Banrisul. A liberação do valor com aprovação dessa proposta será até no dia 20 de dezembro de 2023. Vale destacar que o ressarcimento ao banco dar-se-á em 10 parcelas mensais e consecutivas, sendo o vencimento da primeira no mês de fevereiro de 2024. Desta forma, reconhecidamente, se viabiliza aos servidores o acesso à gratificação natalina dentro do prazo estipulado por lei. Confiante na compreensão das vossas excelências e demais pares, solicito que o presente projeto seja apreciado em regime de urgência urgentíssima, com base no artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, renovando nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Rony Peterson Coupo Melo. Feito a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, o regime está em discussão. Passamos para o período de votação. Solicito aos colegas vereadores que procedam à votação do regime de urgência urgentíssima no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 7 votos sim e 3 urgência, o projeto de, o regime de urgência urgentíssima, o projeto de lei número 174 está aprovado. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei incluído na pauta número 160.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório, chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária 160 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 2087 de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.794.877,78. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o projeto legislativo pertence ao Executivo Municipal. No artigo 96 da Lei Orgânica, ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentárias dos entes públicos municipais. Parecer, analisando o presente, verificamos que a abertura de crédito adicional suplementar visa alocar recursos em rúbricas do Fundo Municipal de Saúde na funcional, prover e assegurar a assistência básica de saúde ou atendimento ao cidadão na categoria econômica de material de consumo, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas 944, na categoria econômica de equipamentos, material permanente e na funcional implementar os serviços especializados existentes na Secretaria Municipal de Saúde, na categoria econômica, indenizações e restituições, e na Secretaria Municipal Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional, gerenciamento integrado de resíduos sólidos e limpeza urbana, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Ainda em seu texto, verifica-se que servirão de recursos para atendimento das despesas que tratam o projeto, a redução de valores de transferências fundo a fundo, de recursos do SUS, de recursos não vinculados de impostos, e de aporte financeiro de emendas parlamentares. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 19 de outubro de 2023, relator, vereador Carlos Delgado e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, o projeto de lei está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei 160 está aprovado. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei 168, incluído nesta reunião.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 891.458,69. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto tem como objetivo a abertura de crédito especial, visa alocar recursos em rúbricas, a linha 1, da Secretaria Municipal de Administração, na Funcional, manter e aprimorar atividades da SECAD e atender encargos gerais do município na categoria econômica de passagens e despesas como locomoção 887, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 889, ambas as fontes de recurso 1.500, recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso 001 livre, respectivamente, para vale de transporte de estagiários e pagamento de serviço da água e esgoto, bancários de estagiários e publicidade legal na categoria econômica de serviços de tecnologia na informação e na comunicação, 890, fonte de recurso 1.500, recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso 001 livre, para pagamento dos serviços de assistência no relógio ponto. A linha 2, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, da Funcional, fomentar a implantação de projetos de pesquisas, desenvolvimentos na categoria econômica, de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1.173, e na categoria econômica de serviços de tecnologia, da informação e comunicação, 1.174, ambas, da fonte de recurso, 1.501, outros respectivamente, para atender despesas com serviços de execução de programas na CEMUD e serviços de locação de impressoras. A linha 3, da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, na Funcional Educação para o Trânsito, investimentos em equipamentos, veículos e para modernização do trânsito e melhoria da segurança no trânsito, na categoria econômica de material de consumo, 1.252. Fontes de recurso, 1.500, recursos não vinculados a impostos. Detalhamento da fonte de recurso, 001 livre, valor para aquisição de gasolina para viaturas, na categoria econômica de material de consumo, 5.038. Fonte de recurso, 2.752, recursos vinculados ao trânsito, detalhamento da fonte de recurso, 1.009, multa de trânsito e recurso vinculado, valor para aquisição de tintas para demarcação de via de trânsito, na categoria econômica de material de consumo, 5.034, valor para manutenção de veículos, e na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 1.275, fonte de recurso 1.752, recursos vinculados ao trânsito. Detalhamento da fonte de recurso 1.009, multa de trânsito, recursos vinculados, valor para aquisição de equipamentos para semáforos. A linha 4, da Secretaria Municipal de Cultura, na Funcional, Cultura para Todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção da cultura brasileira gaúcha e investimentos em infraestrutura, organização de festas populares da cultura brasileira, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1.347, fonte de recurso, 1.501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso, 001 livre, valor destinado à locação de estruturas para a Feira do Livro. Ademais, cabe referir que a proposição se encontra instruída com a cópia data 006/2023. Do FUNDE, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, reserva de saldo, 25/02, 25/03, 25/04, 25/32, 25/25, 25/26, 25/27, 25/29, 25/96, 25/99, 25/98, 25/97, 25/53, 25/54, 25/55, 25/56, 25/68, 25/58, 25/59, 25/60, 25/61, 25/62, 25/63, 25/64 e 25/65, além do extrato da conta número 2844/006/0030, 164/0 da Caixa Econômica Federal, em nome da PM, Prefeitura Municipal Uruguaiana, Fundê, ante o exposto após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 19 de outubro de 2023, vereador relator Carlos Alberto Delgado de Davi e demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
O projeto de lei número 168 está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei 168 está aprovado. Em segunda discussão e votação, registro que já foram feitas as leituras dos pareceres ao projeto de lei número 25.
Projeto de lei 25, protocolo 141 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace denomina Padre Paulo Aripe a Rua J do Conjunto Habitacional Dr. Olavo Rodrigues.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Consulte, senhores, os vereadores procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 8 votos sim e 2 ausências, o projeto de lei número 25 está aprovado. Registro que já foram feitas as leituras dos pareceres ao projeto de lei 112.
Projeto de lei 112, protocolo 1422 de 2023. Poder Executivo autoriza o município a proceder concessão de uso a título oneroso de imóvel denominado Quiosque 2 do Calçadão.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim e uma ausência, duas ausências, o projeto de lei 112 está aprovado. Registro que já foram feitas as leituras dos pareceres ao projeto de lei número 141.
Projeto de lei 141, protocolo 1758 de 2023. Vereador Carlos Delgado institui o agosto laranja, mês de conscientização sobre esclerose múltipla no município de Uruguaiana e dá outras providências.
Essa palavra, presidente.
A palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha nesta manhã. Quero agradecer primeiramente os colegas vereadores que redigiram os pareceres favoráveis a este projeto importante que institui no calendário o mês de agosto laranja, que mês da conscientização, promoção, divulgação da esclerose múltipla. E primeiro eu quero fazer também um agradecimento ao grupo Amigos Múltiplos aqui de Uruguaiana, que foram as gurias que levaram essa demanda ao nosso gabinete. Hoje o grupo conta com 15 pessoas já diagnosticadas com a doença. E estatisticamente se prevê que Uruguaiana tenha mais pessoas que têm um diagnóstico, mas que não fazem parte do mapeamento. Ou seja, talvez essas pessoas não estão fazendo tratamento ou não saibam nem da doença que possuem. Então, justamente, é uma doença rara e que, primeiro, eu agradeço também a oportunidade de conhecer um pouco mais a doença, de compartilhar algumas informações com elas e que a gente possa, através dessa lei, fazer promoções de divulgação, conscientização e, inclusive, até daqui a pouco, encontrar pessoas que possuam a doença e que não saibam do diagnóstico. Eu estava conversando com a vereadora Márcia, é um rol de doenças também ocultas que inclui, engloba o cordão de girassol, lei aprovada semana passada por nós. E, enfim, quero agradecer a Carolina Chervinsky, Carolina Brum, a Dai Viana, Liane Santariano, Ana Cristiane Silva e a Deise Pelocin, que são as líderes, vamos dizer assim, desse grupo, e que foram através do nosso gabinete solicitando essa lei. Então, hoje, se tu entrar no meu gabinete, a gente já tem o material ali para divulgar para as pessoas, tem o panfletinho com as orientações, com informações, para que também a gente possa, de alguma maneira, disseminar essa informação. Hoje eu comentava na rádio pela parte da manhã, muitas vezes a gente acaba fazendo um juízo de valor, um pré-julgamento de pessoas que utilizam vaga reservada para deficiências, pessoas que muitas vezes tiram a ficha no banco e que a gente faz um julgamento. Ah, essa pessoa não tem nada aí, por que ela está se utilizando num atendimento prioritário? Mas muitas vezes há uma deficiência ou uma doença oculta que dá esse respaldo, essa garantia para essa pessoa e que a gente também tem que se conscientizar e evoluir quanto sociedade para poder também ter um respeito maior, uma empatia maior e tratar essas pessoas com a dignidade que merecem. Então, agradeço e peço a aprovação dos colegas.
Importante a manifestação do autor, vereador Carlos Delgado, e a casa aprova sim. O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. O projeto de lei número 141 está aprovado. Convites.
Convite 52, protocolo 2205. Agora eu não sei, é 2023, né? Tá bem, vamos corrigir então. Encontro de Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul, dia 9/11 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Convite 53, protocolo 2206 e 2023, desculpa, tá? O Vergues, Seminário Estadual de Vereadores de 24, 25, 26 e 27/11 em Porto Alegre.
Coloque em votação os convites. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Solicito a vereadora Zuma fazer um registro importante aqui aos colegas vereadores. Eu tenho que fazer um registro que é importante comunicar à comunidade de toda a nossa fronteira oeste e região. Estará sendo realizado amanhã, no dia 20/10/2023, e começa um marco na nossa região fronteira oeste, principalmente quando a gente fala na questão de resíduos. E amanhã estará sendo inaugurado em São Borja o PGR, Aterro Sanitário e Tratamento de Resíduos. E por que dessa notícia? Porque é uma notícia muito importante, é um trabalho que vem sendo desenvolvido há bastante tempo já com os prefeitos da região. O trabalho se iniciou na gestão do prefeito Rony Mello à frente da ANFRO. Parabéns ao prefeito Bonotto, que está conseguindo consolidar, e a vereadora Márcia, que trabalha muito nessas questões ambientais, de termos um aterro sanitário aqui, vereadora Márcia, a menos de 200 quilômetros da nossa cidade de Uruguaiana. E nós que somos gestores e fiscalizamos a aplicação dos recursos públicos, hoje temos uma esperança, pois são milhões de reais que são pagos para transportar esses resíduos numa distância maior, e com essa possibilidade, e mais uma vez a gente registra a participação de todos os integrantes, os prefeitos da ANFO, o prefeito da região extensiva, especialmente ao prefeito Bonotto, que conseguiu consolidar, ter essa licença. A vereadora Márcia sabe a dificuldade de termos uma licença para a operação de um aterro sanitário, é muito difícil. Já buscamos em Uruguaiana, não tivemos êxito, tentamos várias vezes, inclusive em visita na FEPAM, fomos em Porto Alegre, buscarmos que Uruguaiana tivesse condições, pois são milhões de reais que são todos os anos destinados no transporte desses resíduos. E um trabalho da ANFO e o prefeito Rony Mello, quando estava à frente desse trabalho, então tenho certeza disso, sinaliza para a nossa cidade, é importante, eu digo aos colegas vereadores, se quiser fazer presente amanhã, também representará lá a Câmara dos Vereadores, a gente está autorizado, alguém queira fazer presença nessa inauguração, importante, pois abre um caminho, um leque da nossa cidade na economia da aplicação desses recursos, vereador Clemente, que são milhares de reais pago para o transporte e o resíduo desses materiais. Então, hoje a gente é obrigado a passar esse convite, pois é uma vitória. É uma vitória para toda a fronteira oeste, porque a gente sabe o quanto que custa mandar todos esses resíduos para uma distância, uns quilometragem maior. E agora sim, teremos muito perto, daqui a cerca de 200 quilômetros, um aterro sanitário, e eu tenho certeza que irá sim diminuir o impacto no gasto que a gente tem com o transporte desses resíduos.
Presidente, eu gostaria de usar a palavra a respeito desse tema.
Gente Carvalho.
Bom, eu gostaria de me manifestar a respeito do histórico da demanda lixo em Uruguaiana. Quando nós assumimos aqui, na legislatura passada, e acredito que aqui esteja só eu e o vereador Marcelo Lemos, nós iniciamos uma gestão legislativa com o encaminhamento feito pelo prefeito José Francisco Sancho Tene Feliz, que praticamente já definia a questão do lixo em Uruguaiana. Ele teria, naquela oportunidade, estava o governo de Sancho Tene tratando com a empresa espanhola Interjuves para que se implantasse a industrialização, a gasificação ou aterramento sanitário. Dessas três alternativas, nenhuma delas foi aplicada, porque todo o encaminhamento foi deletado. E posterior a isso, o prefeito que o sucedeu, então, o vereador Marcelo Lemos, lembra, foi aprovado pela Câmara Municipal de Uruguaiana uma lei temporária de 365 dias para que houvesse, então, dentro desse prazo, uma lei de um ano, a definição ou a industrialização ou a gasificação ou o aterramento sanitário. Só para lembrar que do governo Sancho Tene foi disponibilizada uma área de 5 hectares e dentro do que previa o projeto, o município receberia como contrapartida R$100 mil mês desta indústria que estava fazendo a proposta, uma empresa espanhola. Quero cumprimentar o prefeito Rony por definir algo que há anos Uruguaiana já necessita, e se nós formos próximos como Barra do Guaraí, acredito que já tem aterramento sanitário, não é? Cidades muito próximas e bem menores que Uruguaiana já resolveram essa questão e teremos então o aterramento sanitário que, de acordo com a ordem, é o menos indicado, mas é o que está hoje possível de ser aqui implantado. Então, essa definição é de fundamental importância para o presidente Lacey Alves, não é? Porque define-se algo que proporciona anseio e problemas seríssimos à nossa Uruguaiana, que é o lixo sem definição. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Egídio, os convites foram aprovados. Solicita a secretária a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa, em regime ordinário, o projeto de lei 172, protocolo 2214, de 2023. Vereador Clemente institui o diploma de honra ao mérito destinado a professores pelos relevantes serviços prestados à educação em Uruguaiana.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa. Correspondências recebidas de diversos.
E-mail 69, protocolo 2177 de 2023. Agergues, encaminha o ofício 259 de 2023. Em resposta ao ofício 50 de 2023. E-mail 70, protocolado sobre o número 2204 de 2023. UFRO. E encaminho ofício.
Presidente, peço palavra ali.
471, só vou completar, de 2023, em resposta às demandas dos ofícios 440 e 441 de 2023.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Fazer um breve comentário, senhoras e senhores vereadores, até para que os senhores se atentem essa resposta da Gergues que mandou, e eu estava dando uma verificada nas respostas. Por que dizer isso, de prestar atenção? Porque amanhã aparece alguém fazendo comentários aqui em relação a esses temas da BRK, e muitas vezes parece que as pessoas dão um entendimento que as questões são pessoalizadas. Não são pessoalizadas, elas são em defesa da nossa comunidade, onde todos nós somos cidadãos. Agora, mais uma vez, a gente vê o documento da Gergues com várias citações, fundamentações, mas convém grifar aqui, deixar registrado, de que aquelas respostas que ali estão se deram depois de muita provocação aqui do Poder Legislativo, do nosso gabinete, inclusive, ali. Se nós verificarmos as datas que eles respondem, e muitas vezes parece que de forma irônica, diz, já foi respondido, no, e aí te cita onde foi respondido. Claro, foi respondido agora. Se nós olharmos ali, as respostas são 2022, 2023, depois de muita provocação dessa casa, que a gente tem cobrado. Então, quando nos mandam extensos documentos aqui, parece que achando que ninguém vai ler, eu leio, vereador. Eu leio e vejo as respostas. E é importante a gente deixar registrado aqui que devem sim satisfação a nós, devem dizer, e eu vou dizer de novo, a questão remota, que também está ali citada, vereador José, e eu compreendo perfeitamente, vereador Delgado, que as questões remotas, sim, em relação a documentos apresentados, que a empresa pode, a Gergues, virtualmente verificar os documentos que estão agendados lá no sistema virtual na BRK. Mas a fiscalização virtual de comportamento, de situações in loco na rua, é eventual, conforme o próprio relatório aponta, e não tem a seriedade que deve ter em relação à prestação de serviço com os uruguaianenses. Então, eu me manifestei dessa maneira, porque esses relatórios, se eu não me engano, esse relatório tem 47 páginas. Mas eu li e leio, até para poder né, dizer aqui que eu prestei atenção nas informações. Mas as informações devem ser esclarecidas, não somente quando provocadas por nós, devem dar satisfação individualmente para o cidadão. Porque o cidadão precisa, sim, de um escritório aqui em Uruguaiana, dessa empresa, a Gergues, que faz o serviço de... que faz a fiscalização também nessa empresa que presta esse serviço. Então, que não passe aqui como se desapercebido que mandaram informações. Não, eu li todas as informações e não estou satisfeito. Muito obrigado.
Obrigado, vereador José Clemente. Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 881 a 892 e autógrafo 107 ao 109.
Correspondências expedidas adversos.
Expedidos ofícios 1666 ao 1700/2023.
Colegas vereadores, vereadoras, o nosso plenário convida a todos que teremos amanhã nesta casa, a partir das 10 horas da manhã, a sessão especial em homenagem aos 85 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Uruguaiana. Estão todos convidados, um ato importante de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Igreja Assembleia de Deus em nossa cidade, a partir da manhã, às 10 horas da manhã, na Câmara dos Vereadores. Também informamos a nossa comunidade do concurso público da Câmara dos Vereadores. A data final para inscrição de todos os candidatos é o dia 31 de outubro de 2023. Informamos que está disponível na página. As inscrições encerram-se o dia 31 de outubro. Pedimos a todos que tenham interesse buscar as informações através da página da empresa La Salle e nos meios de comunicação nas nossas páginas redes sociais da Câmara dos Vereadores. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 67ª reunião ordinária do ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.